Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Seja muito bem-vindo, estamos começando o Paraná em Rede. Hoje é quinta-feira, dia 23 de agosto de 2018. Vamos saber o que é notícia hoje. O Paraná tem 378 casos de feminicídios em julgamento no Tribunal de Justiça. Lava Jato ganha mais um ano de prazo para trabalhar em Curitiba. As penas decretadas na operação até agora, se somadas, equivaleriam a mais de 1.500 anos de prisão. A Justiça cancela o leilão do Hospital Evangélico. Eleições 2018, vamos trazer os números da pesquisa Ibope sobre intenções de voto em candidatos ao governo. O Paraná em Rede traz também a coluna Vamos Empreender, com orientações importantes para quem quer tirar aquela ideia do papel. Fique com a gente, o Paraná em Rede está começando. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, prorrogou, a partir do dia 9 de setembro, a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba por mais um ano. A divulgação foi feita em diário oficial e ainda precisa ser referendada pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal. Mas a medida indica que a estrutura de 14 procuradores que Curitiba tem hoje poderá ser mantida, pelo menos por mais 12 meses. A Força-Tarefa foi criada em 2014. Na época, 6 procuradores passaram a investigar os fatos iniciais da Operação Lava Jato. De acordo com o balanço da PGR, até julho deste ano foram abertos 1.700 procedimentos de investigações, 844 buscas e apreensões, 210 conduções coercitivas e 104 prisões temporárias. Até o momento, 157 investigados na Operação Lava Jato já foram condenados. Se somadas as penas de todos eles, chegaria-se ao número de 1.563 anos de prisão. Por meio dos acordos de delação premiada, o Ministério Público Federal indica que foram recuperados 10 bilhões e 300 milhões de reais desviados dos cofres públicos. A Justiça cancelou o leilão de venda do Hospital Evangélico. O comprador no leilão não fez o pagamento na data prevista.
A Justiça do Trabalho anulou nesta quarta-feira o leilão do Hospital Evangélico em Curitiba por falta de pagamento. No último dia 17 de agosto, o hospital e a faculdade tinham sido arrematados por 250 milhões de reais pelo consórcio R+. O proprietário do consórcio optou pelo pagamento parcelado, mas como não efetuou o pagamento de 20% em 2 dias úteis após o leilão, a Justiça decretou a anulação. Agora, o novo leilão já tem data marcada para acontecer no dia 28 de setembro. Segundo o edital, quem arrematar o hospital e a faculdade não vai responder por nenhuma dívida anterior e deve apenas continuar com os contratos de trabalho vigentes. O Hospital Evangélico atende de 25 a 30 mil pacientes por mês, uma média superior a 1.000 atendimentos diários. A instituição é referência em procedimentos de alta complexidade, como tratamento de queimaduras, cirurgias bariátricas, plásticas, além de transplantes de órgãos. O consórcio R+ ainda não se posicionou e o Hospital Evangélico afirmou que não vai se manifestar sobre o assunto. De Curitiba, Jennifer Santos.
Eleições 2018.
A pesquisa Ibope, divulgada nesta quarta-feira, fez um levantamento para os candidatos que disputam o governo do Paraná e também o Senado. Ela aponta o seguinte: o candidato Ratinho Júnior, do PSD, tem 33% da intenção de votos. Cida Borghetti tem 15%, ela é do PP. João Arruda, do MDB, tem 5%. Doutor Rosinha, do PT, 3%. Professor Piva, do PSOL, 2%. Ogier Buch, do PSL, 1%. Professor Ivan Bernardo, do PSTU, 1%. Priscila Ebara, do PCO, 1%. Jorge Bernardi, do Rede, 1%. Dionísio Marinho, do PRTB, não pontuou. Votos brancos ou nulos somariam 22%. E não sabe, 15%. A pesquisa encomendada pela RPC-TV foi o primeiro levantamento feito depois das candidaturas oficializadas na Justiça Eleitoral. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.008 eleitores de todas as regiões do estado. A pesquisa foi feita entre os dias 19 e 21 de agosto e foi registrada no TRE. O nível de confiança, segundo o Ibope, é de 95%. Vamos registrar aqui também o que aponta a mesma pesquisa para a intenção de voto no Senado do Paraná. Este ano são 2 vagas em disputa, então aqui os dados do Ibope. Roberto Requião, do MDB, aparece com 40% das intenções de voto. Beto Richa, do PSDB, 30%. Flávio Arnes, do Rede, 17%. Alex Canziani, do PTB, 9%. Miriam Gonçalves, do PT, 4% das intenções de voto. Nelton Friedrich, do PDT, 3%. Rodrigo Reis, do PRTB, 3%. Rodrigo Tomazini, do PSOL, 3%. Compadre Luiz Adão, do DC, 2%. Zé Boni, do PRTB, 2%. Gilson Mazaroba, do PCO, 1%. Jaque Parmigiani, do PSOL, 1%. Oriovisto Guimarães, do Podemos, 1%. Roselaine Barroso, do Patriotas, 1%. Na pesquisa, então, com a intenção de votos ao Senado, não soube responder, foi equivalente a 39% dos entrevistados. Brancos ou nulos para a primeira vaga, 17%. Para a segunda vaga, 27%. Também é o primeiro levantamento após a confirmação dos nomes na Justiça Eleitoral. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. 1.008 eleitores foram ouvidas em todas as regiões do Paraná dos dias 19 a 21 de agosto. Ainda sobre eleições, mais de 200 mil eleitores vão votar em outros locais no dia 7 de outubro. Isto porque a Justiça Eleitoral está reduzindo gastos e aglutinou algumas salas de votação. Quem traz as informações para a gente é o David Lira, de Maringá.
Com a redução de espaços utilizados nas eleições a partir de 2017 e um corte no orçamento do Tribunal Superior Eleitoral, parte dos eleitores paranaenses teve os locais das sessões de votações alterados. Para economizar R$ 74 milhões de reais por ano, no estado, 225.633 eleitores vão trocar de colégios eleitorais. Até agora, já foram extintas 471 salas, que serão ligadas a outras sessões. A economia fica por conta da estrutura a ser montada, com 4 mesários e a estrutura necessária como a mesa receptora de voto. Das 38 zonas eleitorais divididas geograficamente no Paraná, a que mais criou sessões foi a Zona 88, que compreende a cidade de Cianorte, no noroeste do estado. E como muita gente ainda não sabe das mudanças, o TRE recomenda que o eleitor baixe o aplicativo e-título para consultar com mais facilidade o número da sua zona e sessão eleitoral e verificar se houve alguma alteração. Caso haja necessidade da troca de números de zonas e sessões no título de eleitor, o novo documento será entregue no dia da eleição, quando o cidadão comparecer para votar. O aplicativo e-título também substitui a apresentação do título impresso, mas somente para o eleitor que já fez o cadastro biométrico. De Maringá, David Lira, para o Paraná em Rede.
O sistema de transporte coletivo de Curitiba tem deixado a desejar no que diz respeito à segurança. Diariamente são registrados arrastões dentro dos coletivos. Os dados do Sindicato de Motoristas e Cobradores são alarmantes.
221. Esse é o número de arrastões registrados no transporte público de Curitiba desde janeiro deste ano. Segundo o Sindicato de Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana, Sindmoc, é quase um arrastão por dia. Porém, o próprio sindicato reconhece que, apesar de graves, apenas em 65 dos casos, um boletim de ocorrência foi feito. Para cada caso que chega até a polícia, outros 3 relatos chegam ao Sindmoc. O sindicato também diz que o sistema de transporte público sofre com uma média de 4 assaltos por dia. Por causa dessas ocorrências, desde o ano passado, os trabalhadores pedem mais segurança, com a instalação de câmeras de monitoramento em toda a frota de ônibus. A Urbis diz que tem cerca de 500 equipamentos em ônibus e que a frota que está sendo renovada e já está sendo entregue vem com as câmeras de vigilância. De Curitiba, Rodrigo Silva.
Na tarde desta quarta-feira, houve uma tentativa de assalto bem violenta no centro de Curitiba, no horário de pico, por volta das 7 horas da noite. Bandidos abordaram o cobrador de uma estação de tubo em uma região muito movimentada de Curitiba. Durante o assalto, eles dispararam alguns tiros. O cobrador e um passageiro que aguardava o ônibus no local ficaram feridos. E o caso deixou os usuários do transporte coletivo ainda mais apreensivos na capital. Intervalo, voltamos em instantes. Hoje temos a coluna Vamos Empreender.
O Paraná em Rede volta já.